E senhores senadores, eu quero registrar o acerto do Banco Central e do Comitê de Política Monetária em reduzir a taxa de juros da Selic, a taxa básica, de 12,5% para 12%. Quero registrar de que o Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo, o segundo país do mundo, que a Turquia, que tem maior taxa de juros, tem menos da metade da taxa real de juros do Brasil. Ou seja, antes da redução, a nossa taxa real de juros era na casa de 6,5%. Com essa redução de 0,5%, ela fica em torno de 6% de taxa real de juros. Volto a registrar, o segundo país do mundo de maior taxa de juros tem menos da metade da taxa real brasileira. E aqueles que defendiam a elevação da taxa de juros Selic como forma de combater a inflação estavam totalmente errados. Tanto é verdade que se a taxa de juros Selic no Brasil combatesse a inflação, a nossa taxa de inflação era negativa, porque nós somos a maior taxa de juros do mundo. E fico muito aflito e muito preocupado quando vejo setores da imprensa brasileira criticar, condenar o Banco Central, porque ele começa com um viés de baixa e mesmo assim, ainda mantendo a maior taxa de juros do mundo. E isso tem um impacto direto no serviço da dívida pública brasileira. Para cada um ponto percentual da taxa Selic, aumenta em média 11 bilhões de reais ano. Ou seja, todas as vezes que o Banco Central eleva um ponto percentual na taxa de juros, ele está dando 11 bilhões de reais para 12 mil financistas que vivem às custas da sociedade brasileira. Portanto, nós, ao aumentarmos um ponto percentual, estamos tirando de 190 milhões de brasileiros, através de impostos, e doando para 12 mil pessoas que são os financistas do Brasil. E este público, ele sabe que tem em setores da imprensa, e particularmente daqueles que criticam todas as vezes em que os órgãos de Estado soberanamente resolvem tomar uma decisão que vai ao encontro do que acontece no resto do mundo, eles vêm com críticas, como a gente tem assistido de ontem para cá, após a decisão do Banco Central. O que eles não dizem é que o Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo e que quem paga essa conta é cada trabalhador quando compra o seu quilo de feijão, a sua lata de óleo, o seu quilo de macarrão, o quilo de arroz, porque é dali que saem exatamente os recursos que vão premiar os financistas. Nós poderíamos reduzir a nossa taxa de juros reais em 3 pontos percentuais, a taxa Selic, para que ela fosse igual à segunda maior do mundo. E aqui vem uma segunda reflexão. Aqueles que dizem que se o Banco Central, se o Copom reduzisse a taxa de juros, poderia ter fuga de capitais no Brasil. Fugir para onde? Se o segundo país do mundo que mais paga juros é a Turquia e é menos, em torno de 3% a sua taxa de juros. Portanto, fica um dever de casa para as instituições brasileiras, para o povo brasileiro, para fazer um forte debate da necessidade de ter um viés forte da derrubada da taxa de juros. Eu lembro muito bem que ali em 2009, quando nós vínhamos num processo de redução da taxa de juros, corretamente o Banco Central, o Ministério da Fazenda, fizeram um levantamento sobre a remuneração do imposto, dos recursos depositados em poupança. Como que nós poderíamos ter uma taxa de juros efetiva, diferenciada, para proteger os pequenos poupadores. E isso pode perfeitamente ser feito através de uma equalização de taxa de juros. Você mantém o rendimento das pequenas poupanças, que são centenas de milhões de homens e mulheres, moças e rapazes, crianças que ali fazem os seus depósitos de R$50, de R$80, de R$100 por mês, muitas vezes tirando da chamada mesada em que o pai e a mãe, e às vezes o avô e a avó, o tio e a tia, a família faz para aquela criança, para educá-la na poupança. Para esses, nós precisamos ter um tratamento diferenciado, como os temos feito na taxa de juros para os setores que interessa e que são estratégicos para a nossa economia, passa por dentro do orçamento da União. Portanto, é perfeitamente possível reduzir em até 3 pontos percentuais a nossa taxa de juros, que nos daria todo ano um ganho na dívida no pagamento do serviço da dívida, os juros da dívida, entre 30 a 35 bilhões de reais, só em trazer a taxa efetiva de juros Selic para patamar igual à segunda maior do mundo. Não estamos falando na remuneração dos títulos que a Alemanha paga, que a França paga, que os Estados Unidos paga, que é entre 1% e 1,5% ao ano. Nós estamos falando da segunda maior do mundo, estamos falando de uma economia imediata, todo ano, entre 30 e 35 bilhões de reais. A nossa presidenta Dilma está fazendo um grande esforço, fiscal, para fazer reservas, para diminuir o serviço da dívida e diminuir o seu crescimento. E está fazendo mais um esforço, neste final de 2011, de 10 bilhões de reais. Portanto, 1% que nós reduzíssemos na taxa de juros da Selic ainda em 2011, nos daria este efeito já em 2012, sem necessitar de sacrificar os investimentos públicos que o Brasil tanto necessita. Portanto, esse debate, que até pouco tempo a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, não trazia para a pauta, e aqui nosso senador Paulo Paim, que preside essa sessão. Eu quero fazer uma homenagem a um dos homens mais justos e mais comprometidos com o Estado Nacional, que foi o nosso ex-presidente José Alencar. E aqui, nosso senador Crivella, eu quero registrar que aonde ele estiver, ele está batendo palma para as instituições brasileiras, porque ele sempre batalhou para que nós pudéssemos ter uma taxa de juros civilizada. Ele nunca pregou taxa de juros negativa, ele sempre pregou uma taxa de juros que fosse compatível com o mercado internacional, para que nós pudéssemos competir em nível de igualdade. Eu concedo a palavra ao senador Crivella.
Querido, Vossa Excelência me chama à tribuna quando fala de Zé Alencar, que é o fundador do meu partido. Eu quero aqui também fazer parte desse pronunciamento bonito que Vossa Excelência faz aqui na tribuna. Zé Alencar foi, vamos dizer assim, um bandeirante, um arrojo de um bandeirante, a fé de um mártir. Ele tinha a coragem de um gladiador para dizer o seguinte: eu não recebo juros, eu não estou também devendo, eu faço isso em nome do Brasil. Vossa Excelência citou 12 mil brasileiros. Agora, nossa despesa com juros dá 200 bilhões.
200 bilhões de reais ano?
Ano. Nós fizemos agora um superávit de 10 bilhões a mais, que é 0,5%, que foi 0,5% dos 200 bilhões, e é exatamente o 0,5% que nós caímos. Guardamos 10 bilhões de impostos que recebemos e vamos pagar menos 10 bilhões no serviço da dívida. Mas ainda assim serão 190 bilhões para 11 mil brasileiros. É bom que o povo brasileiro esteja ouvindo. O senador Pimentel está falando dos donos do capital econômico, dos grandes bancos e seus investidores, Bradesco, Itaú, Unibanco. Está falando dos grandes proprietários rurais. Tem gente que tem mais de 1 milhão de bois e investem esse dinheiro todo em títulos da dívida pública. Do capital industrial, que é extremamente concentrado nesse país, fábrica de cimento são 2, 3 que mantém monopólio. O alumínio inteiro é Alcan e Alcoa. se nós formos para a cirurgia, para o setor petroquímico, se nós formos para o setor farmacêutico, é 2, 3, 4, 5 brasileiros que dominam isso tudo com mão de ferro. Esses 11 mil brasileiros que têm tanto dinheiro, porque a margem de lucro aqui é imensa, eles hoje detêm 200 bilhões de juros. Agora, para ter 200 bilhões de juros, o capital deles tem que ser a 10%, a 12% de 2 trilhões, ou 1 trilhão e 900, ou 1 trilhão e 800 bilhões aplicados em papéis no governo, em títulos da dívida pública. Senador Pimentel, 11 mil brasileiros com quase 2 trilhões de reais. Vossa Excelência está de parabéns, denunciando corajosamente, e eu quero me associar no seu pronunciamento a esse aplauso efusivo, que eu acho que é de todo o povo brasileiro, do nosso inesquecível presidente José Alencar, que dizia: nós temos que baixar esses juros para o Brasil crescer. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senador Crivella. Queria registrar também que aqueles que defendem a elevação da taxa Selic como instrumento de redução da inflação e, particularmente, do IPCA, do índice de preço amplo ao consumidor. Se nós pegarmos a composição do IPCA, nós temos algo em torno de 34% dele através dos preços controlados, ou seja, tarifas públicas em que tem contratos firmados e que o Estado Nacional tem que cumprir. Nós temos mais, algo em torno de 22% do IPCA resultante das commodities, ou seja, da exportação, que a sua composição depende do mercado internacional sem qualquer controle por parte do Estado Nacional.